Aleluia, Jesus. Queremos, no teu nome, Senhor, ministrar da tua vida, Senhor, sobre o Volney, Senhor amado, da tua vida sobre nós, Senhor amado, sobre todos nós, Senhor. Queremos abençoar, Senhor, as palavras que o Volney vai estar trazendo aqui para nós, Senhor amado, que venham direto do teu trono, Senhor, que ele tenha toda a intrepidez para falar, Senhor, e proclamar tudo o que tu tens para nos dizer, Senhor, e que cada um de nós, Senhor, tenha o ouvido atento, Senhor, a tudo que tu queres nos falar, Senhor amado. No nome de Jesus, Pai amado. Amém.
Aleluia. Boa noite, queridos. Queria compartilhar com uma palavra de Deus com vocês. Alguns talvez já tenham ouvido essa ministração, porque eu já falei sobre isso num encontro quando ainda era domingo, na parte da manhã. Mas hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre algumas coisas na vida de um rei de Israel, o rei Ezequias. E isso está lá em 2 Crônicas, abram por favor, 2 Crônicas, capítulo 29. A história do rei Ezequias, amados, ela completa, vai dos capítulos 29 a 33, é muita coisa. Eu até pensei a gente poder ler juntos hoje, porque talvez nem todos conheçam, nem todos tenham lido essa história que está no Antigo Testamento, mas é muita coisa. Então em casa vocês podem dar uma lida legal nesses 4 capítulos, 29, 30, 31 e 33. A história de Israel, para aqueles que ainda não leram, é uma história cheia de alegrias e cheia de tristezas. Tem períodos de avivamento, coisas muito lindas que Deus fez, e demonstrações do poder e da presença de Deus tremendas. Milagres assim que a gente pensa, ah, eu queria estar lá para ver isso acontecer, né? Mas esse mesmo povo que viu tantos milagres e tanta coisa poderosa, tanta coisa legal que Deus fez para eles, esse mesmo povo passou por momentos terríveis de idolatria, de depravação, de afastamento de Deus, de pecado. Momentos tão ruins, tão para baixo, que a própria Bíblia diz que eles já estavam fazendo pior do que as outras nações que não conheciam a Deus. Então é uma história muito cheia de altos e baixos. A gente aprende tanto com os altos quanto também com os baixos, né? Com os altos, com as partes boas, a gente precisa pegar os princípios, o que que Deus ensinou, o que que eles praticaram, de que maneira eles estavam vivendo, para estar bem com Deus como estavam. É o que nós vamos dar uma olhadinha hoje em Ezequias. E com os baixos, a gente também precisa olhar e aprender onde eles erraram. Qual foi a falha deles? Uma coisa maravilhosa é que nós podemos aprender com um exemplo e com a história de outros. Ninguém aqui precisa ir correndo e dar de cara naquela parede para aprender que assim se quebra o nariz. A gente pode perguntar para alguém que já quebrou o nariz e ele vai nos dizer, vai até mostrar a marca. E a gente não precisa experimentar a mesma coisa e se dar mal do mesmo jeito. Então, o sábio, a Bíblia diz que o sábio, ele olha atentamente as coisas, ele recebe instrução, ele ouve e ele aprende. Então a gente precisa aprender a ser assim também, a sermos sábios. E olhar, e a palavra de Deus está recheada, está cheia de exemplos, está cheia de histórias que estão ali para a nossa edificação. Uma coisa bem interessante, que é assim um assunto de introdução aqui, é que enquanto eu estava lendo a história de Ezequias e estava formando esta palavra, eu me dei conta de uma coisa. Ezequias foi um rei, foi um homem piedoso. Você sabe o que é piedoso? A piedade bíblica, sabe o que é isso? Não é uma pessoa que morre de pena dos outros, né? Não é uma pessoa que tem muita compaixão. Dá para usar piedoso nesse sentido também, mas quando a Bíblia fala de piedoso no sentido espiritual, uma pessoa piedosa é uma pessoa que se importa com Deus, que leva Deus em consideração em todas as coisas que ele fala, em tudo que ele faz, nas decisões que ele toma. Ele vive uma vida onde Deus está participando de tudo. Ele sempre pensa, o que que o Senhor vai achar disso? Antes de dizer uma palavra, ele pensa, o que que o Senhor vai sentir quando ele me ouvir dizendo isso? Isso é uma vida piedosa. E Deus quer que nós sejamos piedosos, amém? Que nós levemos Ele em consideração em todos os nossos caminhos. Pois então, o Ezequias era uma pessoa assim. Ele era um rei piedoso. Ele era um rei que amava a Deus. Mas quer saber de uma coisa? O pai dele, um sujeito chamado Acaz, não por acaso, não tinha nada de piedoso. Era um homem extremamente ímpio. Um cara idólatra e que fez horrores em Israel. E foi um péssimo governante, aliás. O avô de Ezequias, pai do Acaz, chamava-se Jotão. Por sua vez, era um homem extremamente piedoso e que amava a Deus. Eu não pude deixar de notar isso. O avô era um homem de Deus. O pai era um homem ímpio. E o filho, um homem de Deus. Duas coisinhas eu acho que nós podemos olhar e aprender com isso. Primeiro, Jotão era um homem piedoso. O filho dele, Acaz, não era um homem piedoso. O fato de nós termos pais piedosos, pais cheios do Espírito Santo, que amam a Deus, e muitos de vocês aqui têm, são privilegiados, é como eu já disse, uma bênção e um privilégio. Porém, não garante nada. Vocês saem, eu digo vocês porque não foi o meu caso, os meus pais não eram convertidos. Vocês que têm pais convertidos e têm pais que são homens de Deus, mulheres de Deus, vocês saem na frente, vocês largam com um caminho já asfaltado, sinalizado, pista dupla, para vocês correrem essa carreira com Cristo. Mas isso só vai acontecer se vocês tomarem a decisão pessoal. Não é pela piedade dos pais que os filhos chegam a ser homens e mulheres de Deus, não é. Não é. Já tem uma baita vantagem, tem uma tremenda uma carga, uma herança maravilhosa que ela vem quase que naturalmente sobre a vida de vocês. Mas para tudo isso frutificar vai depender de uma decisão pessoal. O Acaz perdeu esse bonde, perdeu esse trem, perdeu esse ônibus, perdeu esse avião. Ele não entrou na herança da bênção do seu pai Jotão, que era um homem piedoso. E ele perdeu. Primeiro aspecto esse. O segundo aspecto é justamente a história do Ezequias. Porque sendo filho desse Acaz, que era terrível, o Moacir diria terrível até contra os insetos, mesmo tendo um pai desses, o Ezequias, num determinado momento da vida dele, decidiu que ele ia fazer uma aliança com o Senhor e ele ia ser um homem de Deus e de fato se tornou um homem de Deus. Isso nos mostra que há esperança para todos nós, que o Senhor Jesus representa sempre um novo começo, uma nova história na família, uma nova história de pai para filho. É um começo, sempre há esperança, mesmo que tu tenha vindo de uma família muito complicada, de pessoas que serviram as trevas e talvez até hoje estejam servindo e não aceitam o teu testemunho, mas o Senhor é esperança para ti. E o fato de a vida dos pais não ser uma vida que agrada a Deus, esse fato não determina que a nossa também vai ser assim, amém? Nós podemos nos levantar. Nós podemos fazer como Ezequias fez. Ele tomou uma decisão em algum momento da vida dele e se tornou um homem de Deus. O fato é que o Senhor tem para nós toda essa riqueza. Ser filho de e ser formado numa família piedosa não nos garante, mas nos ajuda um bocado e depende da nossa decisão servir a Cristo. Estar criado numa família que não conhece a Deus, que não ama a Deus, que não se importa com Deus, não nos condena a ser ímpios pelo resto da nossa vida. Pelo contrário, nós podemos também tomar uma decisão e nos levantar na nossa geração e mudar a história de nós para frente. Porque a Bíblia diz que o Senhor abençoa até quantas gerações? Quantas? mil gerações daqueles que o amam e temem, no bom sentido, o seu nome. Amém? Então, vamos pensar nisso. Vamos ler 2 Crônicas 29, capítulo 10. Primeiro texto que eu gostaria de... Isso, capítulo 29, versículo 10, perdão. Ezequias assumiu o reinado e ele convocou o povo, convocou os sacerdotes. E ele, como líder, estava prestes a levar todo o país a uma revolução, a um avivamento, algo totalmente diferente. E olha só a palavra que ele disse aqui. 2 Crônicas 29, 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. A primeira coisa que eu quero marcar aqui é a palavrinha resolvido. Vocês lembram quando a gente estuda sobre arrependimento? Um dos textos que fala sobre arrependimento, que é a porta de entrada no reino de Deus. Ninguém consegue entrar no reino de Deus se não se arrepender. E arrependimento, nós aprendemos, é uma mudança de mente que produz uma mudança de atitude. E num dos textos da catequese sobre arrependimento, Marcos 8, 34 e 35, que nós podemos dizer de cor sem abrir a Bíblia, podemos falar agora? Jesus, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus então começa dizendo assim, ó: se alguém quiser, que é a mesma coisa do resolver, estou resolvido, estou decidido. Amados, a decisão é uma coisa importantíssima na nossa vida. Quando nós queremos o que Deus quer, não tem quem não queira. Se nós decidimos pelo Senhor, não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém nessa terra que possa nos fazer recuar. Ninguém. Amém? Ninguém, queridos. Assim Ezequias começou. Ele convocou o povo, convocou os sacerdotes e disse: eu decidi, eu estou resolvido. Como está a tua decisão? Como é que está isso no teu coração? É uma decisão mais ou menos, assim? Ou é uma decisão firme? Se a tua decisão for firme, e Deus tem tudo para te fazer uma pessoa firme, não tem nada que possa se colocar no teu caminho. Nada. No teu caminho com o Senhor. Nada. Nem ninguém. Nem inferno, nem nada. Não te preocupa com nada. Segura firme na mão dele, nessa aliança, e vai. Eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Aqui foi o ponto da grande virada. E depois disso aqui, nós não vamos ler, mas vocês podem ler o texto depois. Toda a nação de Israel passou por um grande avivamento de bênção, de derrotar os seus inimigos, porque eles estavam sendo derrotados antes. E houve um tempo de grande graça. Em 2 Crônicas 31, avancem um pouquinho só. 31, versículo 21, tem uma outra palavrinha aqui que é bem interessante, que diz assim, ó. Falando de Ezequias, vamos ler o versículo 20 também. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. A Bíblia diz que Ezequias prosperou. Hoje em dia essa palavrinha prosperidade é uma palavra que está bastante assim, em muitos lugares, né? Dentro e fora da igreja. Na igreja tem se falado muito sobre prosperidade também. E às vezes, pelo que eu tenho visto, não sei como é que vocês têm percebido isso, Mas às vezes a maneira como essa pregação sobre a prosperidade ela é trazida para os irmãos, ela pode causar na cabeça de alguém alguma distorção a respeito do que seja a prosperidade e do que é que Deus quer para nós em relação à prosperidade. Uma coisa de cara nós podemos saber. O Salmo 35, 27 diz que Deus quer que os seus filhos sejam prósperos. Deus quer. Salmo 35, 27 aqui, para vocês não dizerem que eu estou inventando. Salmo 35. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. O Senhor se compraz, Ele se alegra em fazer os seus filhos prosperarem. Quantos aqui querem prosperar? Levanta a mão. Quantos não querem prosperar? Levanta a mão. Quantos ainda não decidiram? Levanta a mão. Puxa vida, tem uns que não sabem, eles não querem, não deixam de querer, mas também não decidiram ainda. Prosperar é bom, gente. Prosperar significa ir para frente. Prosperar significa ser abençoado. Mas o que nós precisamos saber direitinho antes de tomar as atitudes é o que é prosperidade do ponto de vista de Deus. Aí é que entra o ponto da nossa meditação hoje. O que é prosperidade do ponto de vista do Senhor? Eu tenho absoluta certeza que eu não preciso explicar o que é prosperidade do ponto de vista do mundo. Porque todos nós, não vou dizer todos vocês, porque eu também, todos nós vemos televisão, lemos jornal, lemos alguma revista, todos nós somos atingidos pela mídia, pelas propagandas, por todo esse sistema, essa máquina tremenda que está aí fora. E essa máquina que está aí fora, ela já nos diz o que, na cabeça dela, é prosperidade. Bastante dinheiro, carro novo, de preferência importado, né? Alguns dizem assim que prosperidade também inclui a gente não ser empregado, ser apenas patrão, haja empresa, né? Prosperidade é ter muito dinheiro, ter uma casa bem grande, uma piscina nos fundos da casa, poder viajar de avião bastante. E as coisas vão indo sempre dentro desse enfoque do material. No mundo, para o mundo, não existe praticamente nenhuma outra ideia de prosperidade que não seja prosperidade material. Com todas as coisas que ela traz junto, né? O poder, com todas as coisas que estão em volta dele. Mas eu pergunto para vocês, será que Deus pensa assim, quando Ele pensa e fala em prosperidade? Será que Ele está pensando meramente em prosperidade material? Será que o Deus que se alegra na prosperidade dos seus servos, Ele tem um plano guardado em alguma gaveta ali, para que um dia todos os seus filhos sejam empresários, não micro, mega empresários? Todos sejam patrões, nenhum seja empregado e todos possam andar de carro importado de preferência? Será que o Senhor tem esse plano guardado em alguma gavetinha ali? Porque uma coisa difícil da gente acreditar é que Deus vai tratar de forma diferente os seus filhos, dentro daquele plano que Ele tem para todos. Deus não discrimina ninguém. Então, se Deus se alegra na prosperidade dos seus servos, e prosperidade, se for apenas a questão pilométrica dos pilas, se é isso é prosperidade, então nós temos um problema teológico e financeiro. Vocês sabem que os judeus, em algum momento aí da história deles, eles também ficaram com essa ideia que prosperidade significava grana. Então, quando eles viam uma pessoa que tinha bastante dinheiro, tinha uma vida tranquila, eles diziam, esse aí vai o abençoado. Esse é um homem, a bênção de Deus repousa sobre a casa deste homem. E assim eles pensavam que era mesmo. É por esse motivo que quando Jesus falou assim, olha, dificilmente um rico vai entrar no reino daqueles ricos que se apegam ao dinheiro, ele estava falando, dificilmente, os discípulos ficaram escandalizados. quase que eles disseram assim: Jesus, eu acho que é melhor tu mudar o teu livro de teologia, compra outro, porque todo mundo sabe que os ricos são as pessoas mais abençoadas da terra. Como é que tu vem dizer agora que dificilmente um rico vai entrar no reino? Não está fechando. Não estava fechando com a teologia deles, de fato não estava. Para eles, bênção material igual aprovação de Deus. Mas quando Deus olha para nós, Ele não enxerga apenas a nossa parte física e material que precisa ser suprida. Aliás, ele garantiu que Davi diz, né? Sou velho, fui jovem, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Então o Senhor, Ele tem uma garantia de que Ele vai nos sustentar. Ele vai cuidar da nossa parte material também. Mas não é só isso que nós somos. E não é só isso que Deus pensa sobre prosperidade. Vamos lá para o Novo Testamento em 3 João. 3 João capítulo 1. Lá antes de Apocalipse. Capítulo único, na verdade, né? E na saudação, João fala uma coisa interessante. E ele fala sobre prosperidade aqui. Versículos 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua... Como está escrito aí? Alma. O apóstolo estava dizendo que a alma deste irmão chamado Gaio era próspera. Quando o Senhor olha para nós e Ele quer nos abençoar com toda a sua prosperidade, Ele não está pensando apenas no material. Ele enxerga a gente por completo. E nós sabemos, temos aprendido, que o ser humano tem três componentes, quais sejam? Espírito, a alma e o corpo. Outra vez, o? A alma e o corpo. E nessa mesma ordem, é legal a gente decorar nessa ordem, porque essa é a ordem de importância diante do Senhor. Em primeiro lugar, o Espírito. Depois do Espírito, a alma, que deve ser governada pelo Espírito. E, por último, o servo desse conjunto todo, que é essa casquinha aqui, que é o corpo. Carne, osso e mais os instintos que fazem parte do nosso corpo. Deus olha para nós nesta ordem, e a prosperidade dele precisa também acontecer não somente na parte material, mas nessa ordem, espírito, alma e corpo. Nós deveríamos estar muito mais preocupados em buscar e fazer campanhas e tudo mais para alcançar a prosperidade do espírito, porque é dela, de um espírito e uma alma prósperos, é que Deus pode acrescentar uma condição financeira tranquila que não venha a ser tropeço para a pessoa. Você sabe que tem orações que Deus, graças a Ele, não responde. Se uma pessoa pede riquezas e ela não está preparada para essas riquezas, e ela tem um coração fraco no seu compromisso, ela é uma pessoa que se fascina, que se encanta facilmente com as coisas materiais, a melhor resposta de Deus para essa oração é não responder essa oração. E Ele não dá essas riquezas, porque o Senhor não dá nada que possa trazer prejuízo para nós. A prosperidade primeira que o Senhor sempre vai querer para nós é a prosperidade do Espírito. É a prosperidade da nossa alma, bem governada pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, dessa maneira nós não vamos ter problema nenhum em ganhar dinheiro e administrar esse dinheiro do ponto de vista e de acordo com a vontade do Senhor. Mas primeiro vem por ali. A Bíblia fala, voltando lá, né, para 2 Crônicas, a Bíblia fala que Ezequias prosperou em tudo que ele fez. Ele e o país, todo Judá, prosperou. E eu peguei algumas coisinhas aqui, que é para a gente ter aquele guia, né, para tornar esse assunto prático nas nossas vidas. Vamos ver alguns princípios. 2 Crônicas 32, 20, fala a primeira coisa. 32:20 diz: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Esta aqui é aquela famosa, e ficou mais famosa ainda depois que a Ana Paula fez aquela música, né? Passagem onde Senaqueribe, o rei, cerca Jerusalém e faz ameaças e manda uma carta desaforada. E essa carta, Ezequias pega essa carta, estende ela diante do Senhor, e o Senhor então luta por Israel e derrota o exército dos inimigos. Mas nessa hora, quando nada disso tinha acontecido, quer dizer, o Ezequias estava em grande angústia, ele procurou uma pessoa para estar junto com ele. Quem é que ele procurou? O profeta Isaías. Estava mal de discipulador Ezequias, né? O que vocês acham? Aqui é apenas uma pequena menção, mas os reis piedosos não andavam sozinhos, eles grudavam nos profetas e nos sacerdotes. Querem ver outro exemplo disso? Em 2 Crônicas 26, 5, volta só um pouquinho, fala do rei Uzias, que também foi um rei extremamente piedoso e abençoado. Capítulo 26, versículo 5 diz, falando de Uzias, né? Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias se agarrou em Zacarias. Ezequias andava junto com o profeta Isaías. Primeira coisa para nós sermos prósperos, espírito, alma e corpo, andar debaixo de cobertura. Andar debaixo, em uma aliança com pessoas que são mais espirituais, mais maduras e que podem nos aconselhar, nos guardar, nos ajudar a tomar as decisões. Nós temos sido extremamente abençoados, porque temos praticado a palavra que Jesus ensinou aos seus discípulos de fazer discípulo. Então nenhum de nós aqui está sozinho. Glória a Deus por isso. Esse é o primeiro princípio para ser próspero. Mas não basta apenas eu ter uma pessoa do meu lado e isso ser uma coisa nominal. Eu tenho certeza absoluta que cada palavra que Isaías falava para o rei Ezequias, o rei levava em extrema consideração e estava sempre atento aos conselhos e fazia aquilo que era falado. Não adianta nada nós termos um excelente discipulador e estarmos numa excelente congregação se o nosso coração não é submisso e se não há aliança aqui, aliança daqui de dentro, não adianta nada. Por outro lado, se nós andamos assim, andamos nessa aliança, andamos debaixo de cobertura, a nossa caminhada vai ser protegida. Tem alguns erros que não tem como evitar, nós vamos acabar cometendo e vamos aprender com eles. Mas tem muitos erros que nós não precisamos cometer, porque aqueles que estão conosco estão ali colocados por Deus para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos guiar naquele caminho que nós não conhecemos. Primeiro princípio para essa prosperidade total de espírito, alma e corpo: andar debaixo de cobertura. Nós não fomos feitos para andar sozinho. Devemos estar bem próximo daqueles que cuidam de nós. Amém? 2 Crônicas 29:3. Antes de ler o 29:3, vamos ler o 28:24. 2 Crônicas 28:24. Está na página do ladinho aqui. Aqui está falando de coisas que aconteceram na época de Acaz, pai de Ezequias, que era aquele homem ímpio. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então o que que o tio Acaz fez? O tio Acaz fechou as portas do templo. Para nós, não significa muita coisa. Não significa muita coisa. Mas para os judeus, o templo era o centro da vida religiosa e o centro da devoção, o centro da adoração. Deus mesmo determinou que tudo ficasse centralizado no templo. Agora vem o rei e fecha as portas do templo. O que que significa isso, gente? Acabou a oração, acabou o louvor, acabou a adoração, acabou o perdão dos pecados, porque o perdão dos pecados naquela época era feito mediante sacrifício dos animais, e os animais eram sacrificados no templo. Acabou tudo. Em resumo, fechou as portas do templo significa acabou o relacionamento com Deus. Acabou. Isso não se aplica a Monteiro, tá? Se um dia Monteiro fechar, não acabou nada, tá bom? Só para deixar bem claro que nós não somos judeus e não dependemos desse salão aqui. Mas para eles era tudo no templo. E Deus mesmo tinha dito que era assim, para prevenir a idolatria e uma série de coisas. Fechar as portas do templo significa acabou o relacionamento com Deus. Agora vejam o que, que o nosso querido Ezequias fez. Em 29:10. Não, 29:10 já lemos. É o 29:3. No primeiro ano do seu reinado, ou seja, logo no comecinho, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, as consertou, porque elas deviam estar em mau estado. Primeira coisa que ele fez, abriu as portas do templo. Então, acompanhem comigo. Se fechar as portas do templo significa acabar com a comunhão com Deus, pela lógica, abrir as portas do templo significa o quê? Restaurar a comunhão com Deus. Eu nunca vi ninguém pregar prosperidade começando por aqui. Deve ter gente que prega porque está na Bíblia, né? Mas eu nunca vi. Quer ser próspero em tudo? Investe na tua comunhão com Deus. Investe no teu relacionamento com Ele. Investe na devoção pessoal. Devoção pessoal é aquele amor que tem lá dentro, assim. Sabe quando a gente tem um amigo que a gente gosta muito? Nós estamos sempre interessados nele, estamos sempre preocupados no bom sentido com ele. E nós fazemos coisas boas para ele, procuramos agradá-lo. Assim é a devoção, quando alguém é devoto a Deus, ele se devota, ele se consagra, ele se entrega nesse relacionamento. Se o meu coração não é assim, eu preciso buscar isso. Eu preciso me inclinar para isso. Eu preciso me inclinar para ser piedoso, para me importar com o Senhor, para ter uma vida de adoração, não apenas quando eu estou cantando. Cantar é uma maravilhosa forma de adorar. Mas Jesus disse para a mulher samaritana que os adoradores que Deus gosta são aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. E isso certamente inclui o cântico, mas não fica só no cântico, vai muito além disso. Vai na forma, no estilo de vida que eu tenho, de adorar o Senhor, de viver para Ele, de considerá-Lo em todos os meus caminhos. Uma pessoa que se interessa profundamente por Deus, uma pessoa que entrega seu coração para conhecê-Lo, que quer conhecê-Lo melhor, quer agradá-Lo, faz as coisas pensando nele, uma pessoa que se guia pelo que Deus vai pensar e não pelo que os outros que estão ao redor vão pensar. E muitas vezes, vocês sabem, isso nos rende situações embaraçosas, até de perseguição, gozação, até insultos. A gente sabe disso, mas não tem problema nenhum. Jesus passou por todas essas coisas, nós vamos passar também. E investir nestas coisas significa investir num tipo de vida que Deus abençoa. Isso é o primeiro passo para se buscar a prosperidade também. Queres ser próspero? Busca a Deus de todo o teu coração. Abre as portas do templo da tua vida, esse templo aqui dentro, o templo onde Deus habita. Deus falou, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. O único lugar santo que existe nesta terra é dentro do coração dos discípulos. Ali é um lugar santo. E quando eles se juntam, como nós estamos juntos aqui, aqui a igreja é um lugar santo. Por causa da nossa presença aqui, o Senhor vem quando nós estamos juntos. Esse é o lugar santo. Esse é o templo. Abre as portas do teu templo. Abre as portas do teu coração para Ele. E graças a Deus, eu sei que você já tem feito isso. Mas essa é uma palavra de estímulo para aprofundar. Porque tem mais. Tem muito, mas muito mais. Amém? Para todos nós. Jesus colocou esse princípio nas seguintes palavras: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está aqui a prosperidade. Eu primeiramente me abro para o Senhor, me abro para Ele completo, e Ele vai trazer todas as outras coisas que Ele julgar que eu necessito. Nem mais, e graças a Deus, nem menos. Amém? Aí 2 Crônicas 29, 10, que nós já lemos, né? Mas aqui tem aquelas palavrinhas de novo, onde ele fala: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Aqui ele diz que estava resolvido a fazer uma aliança. Ah, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, eu acho que foi mais de uma vez, o nosso querido Ismael falou a respeito de aliança. Ele falou isso numa ceia, pelo menos duas vezes eu já vi ele pregar sobre isso, com muita graça, mas muita graça mesmo, graça da qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, dessa graça. Portanto, eu não quero me propor a falar sobre aliança, ainda mais com tanta, eu sugiro que vocês comprem esse material, tem em CD isso aí. Ele falou sobre aliança com uma riqueza muito grande. Mas o que eu queria pegar assim nessa noite é que aliança é uma coisa muito séria. Aliança é uma coisa muito séria. Aliança é feita entre duas ou mais pessoas. Porém, preste atenção nisso. O compromisso de aliança é unilateral. O que que significa isso? Usando palavrão, né, na sexta-feira de noite. Significa que se eu faço uma aliança aqui com o Rubinho e com o Davi, a aliança é entre nós três, mas o compromisso de guardar essa aliança é meu, independente deles. Se o Rubinho não for fiel, o Davi e eu temos um compromisso pessoal de continuarmos fiéis aos três. Se o Rubinho e o Davi não forem fiéis, eu continuo fiel à nossa aliança. Ou seja, quando uma parte não é fiel, a outra continua comprometida. É diferente do contrato. Quando a gente faz um contrato, a gente diz assim: olha, se a coisa for desse jeito, o contrato vale. Se alguém roer a corda, não vale mais, é cada um para o seu lado. A aliança não é assim. Jesus fez uma aliança conosco. É por esse motivo que ele não dá no pé quando a gente peca. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram se Jesus anulasse a aliança que ele tem conosco cada vez que a gente pecasse e fosse infiel? Eu estou rindo de nervoso. Glória a Deus. É uma aliança. Ele nunca, mas nunca vai abandonar essa aliança. Mesmo quando a gente for infiel, ele vai continuar nos perseguindo para nos levar ao arrependimento e restaurar. Assim é a aliança, é coisa séria, gente. Pois o Ezequias fez uma aliança com Deus. Me digam se esse homem não era um homem sério mesmo, e ele não estava resolvido, decidido. Ezequias levava Deus a sério, e aqui tem mais um princípio para a prosperidade: levar o compromisso que nós temos a sério. Compromisso com Deus, cabeça, e Deus, corpo. Jesus, que está lá no céu, a quem nós, sem ver, amamos, e Jesus, que está aqui na terra, na pessoa da igreja, a pessoa dos nossos irmãos, a quem nós vemos e nem sempre amamos, mas devemos amar, sempre. Amados, não tem muito o que explicar sobre isso, mas uma coisa eu tenho que mais uma vez tocar, vocês já me ouviram falar sobre isso, né? É tão importante para nós discernir corretamente, ter um entendimento claro de que o nosso compromisso com os irmãos não deve ser menor do que o nosso compromisso com Deus. Até que essa ficha caia para nós, se Jesus é o cabeça e eu confio nele e eu amo e eu estou com ele e eu sou fiel a ele e eu não desisto dele e ele não desiste de mim, tudo isso que eu estou dizendo aqui vale para a igreja, para os irmãos. Ah, Vonney, mas não tem comparação, Jesus é perfeito e a igreja é imperfeita. Exatamente, assim como eu. É imperfeita como eu sou também. Mas quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, ele não diz assim, o meu corpo formado por todos os meus filhos que já estão muito maduros e são perfeitos e não pisam no calo de ninguém. Tem esse versículo na Bíblia? Não tem? O corpo de Cristo é formado por todos, pelos maduros, pelos quase lá e por aqueles que são débeis, são carnais. Aqueles assim que incomodam a gente, que a gente não gosta muito de estar perto, ou aqueles que falham conosco, até mesmo líderes, que podem falhar, não devem, mas acontece. Agora, nada disso deveria anular a aliança que eu tenho com Cristo na igreja. Nada disso deveria enfraquecer o compromisso que eu tenho, gente. Olha, isso que eu estou falando é impossível do ponto de vista humano, mas é bem possível do ponto de vista do Espírito Santo do Senhor e do amor de Deus. É bem possível. É bem possível. Assim como Jesus falou assim, ó. Aliás, Jesus não, o apóstolo João falou. Se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, e aborrece, odeia, não gosta do seu irmão, a quem vê, esse é mentiroso. Assim como ele falou isso a respeito do amor, eu posso dizer que dá para estender isso na submissão, na fidelidade e todas as outras coisas. Ninguém pode estar submisso a Jesus, o cabeça que está lá no céu, e não estar submisso nos seus vínculos do corpo de Cristo na igreja. Se alguém pensa assim, está enganando a si mesmo, porque não dá para ser. O mesmo compromisso, a mesma aliança que eu tenho com o cabeça, eu preciso ter com a igreja. Amém? Amém? Não, não é amém, é amém mesmo. Aleluia, glória a Deus. Isso é bom, isso não é ruim. Isso é bênção. Comprometidos com a aliança, levando a sério esse compromisso, nós vamos ser homens e mulheres abençoados e prósperos em tudo que nós vamos fazer. Cabeça e corpo de Cristo, uma pessoa só, e nós comprometidos com ele. Em 2 Crônicas 30, versículo 1, tem o último pontinho que eu gostaria de ver com vocês, que fala um pouquinho sobre o caráter deste homem. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Voltamos um pouquinho aqui na história. Ezequias era rei de Judá. O povo de Israel era, desde o princípio, uma única nação. Mas lá pelas tantas, na história deles, deu um racha, deu uma divisão. Ficou Israel de um lado e Judá do outro lado. E apesar de serem irmãos, eles em muitas épocas da história eram inimigos mesmo, inimigos de fazer guerra, de matarem uns aos outros, inimigos. E nessa época aqui eles eram assim, estavam considerados como inimigos mesmo, inimigos. Mas este homem, Ezequias, tinha um coração de uma qualidade que Deus aprecia muito. Ezequias era um homem pacificador. Ele era uma pessoa que aproxima. Aqui uma qualidade de quem quer ser abençoado e próspero. Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores. Este homem foi lá convidar aqueles que, por descendência eram seu irmão, seus irmãos, mas politicamente eram seus inimigos. E ele foi convidar esse povo para virem juntos servir o Senhor em Jerusalém. Convidou o inimigo para orar junto. Convidou o inimigo para adorar a Deus junto. Convidou o inimigo que, aliás, estava muito mal espiritualmente, muito mal, perdido na idolatria, terrível. E ele convidou, estendeu a mão. Esses mensageiros que o rei Ezequias mandou, o texto diz que muitos deles, o pessoal gozou da cara deles, fez brincadeira, zombou, mandou eles de volta. Ih, que tu quer aqui? Quer adorar o Senhor que nada? Vai lá para a tua terra antes que a gente te mate. Fizeram de tudo. Não é garantido, quando a gente tem uma atitude de conciliação, uma atitude de aproximar aquelas pessoas que são meio assim conosco, não é garantido que elas vão gostar. Mas Deus vê o nosso coração. Deus vê a nossa atitude. Ezequias não conseguiu sucesso de 100%, mas muitos do povo de Israel foram tocados no seu coração e subiram a Jerusalém e adoraram junto com o povo de Judá. Eu imagino a felicidade do coração de Deus quando viu isso. Aquilo foi um momento de céu no céu. Deus já mora no céu, né? Mas ele deve se preocupar um bocado conosco aqui. Mas naquela hora, quando ele viu que algo tão precioso estava acontecendo, ele deve ter se sentido muito feliz. E muito feliz com este homem, Ezequias, que se deixou usar, que se deixou ser um instrumento de Deus para reaproximar irmãos que estavam brigados. Aqui na nossa comunhão, às vezes a gente não tem uma situação de estar brigado com alguém. Às vezes até tem, né? Mas é difícil. Mas às vezes pode ter aquela pessoa que a gente não fecha muito e tal. Eu já contei muitas vezes aqui, tinha um irmão tão precioso que eu olhava para ele e eu não gostava dele. Eu nunca tinha trocado uma palavra sequer com ele. Mas eu olhava para ele e não gostava. E na minha cabeça ele era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante e tal. Eu já tinha toda a ficha dele sem ter sequer dirigido a palavra para aquele irmão. Aconteceu que, nas circunstâncias que o Senhor, na misericórdia dele, prepara, esse irmão veio a estar numa condição muito próxima de mim. E aí eu fui conhecê-lo. E aí eu fui ver que não era absolutamente nada daquilo que eu pensava. Não é nem surpresa se dizer isso, né? Vocês já sabiam que a história ia acabar assim, né? Não era nada daquilo. É um homem de Deus, carinhoso, precioso, interessado, humilde. Nada daquilo. Mas Jesus disse que às vezes o nosso olho é problemático, né? Ele disse assim, se o teu olho for mal, vai ter problema em todo o resto. Problema, tá? As gurias ficam me corrigindo quando eu falo problema aqui na frente. É problema, esse é o certo então, problema. Se o nosso olho for mal, vai ter problema em todo o resto. Se o meu olho for ruim, o que é um olho ruim? É um olho que não enxerga direito? Não. Um olho ruim é um olho que julga, que não julga direito, julga mal. Ele olha a pessoa e faz como o Valnei tinha feito. Vi, não conheço, mas não gostei. Esse é um olho mau. O olho mau também é aquele que, quando a pessoa faz alguma coisa e aquilo não caiu muito bem, o olho mau sempre vai dar a pior explicação possível. Jamais ele vai pensar que a coisa não é bem assim. Não, só um pouquinho, pode não ser isso. Não, ele sempre vai pensar o pior. Ele sempre vai julgar pelo pior. Ele sempre vai pegar a pior hipótese. Esse é o olho mau. Então, às vezes, nós praticamos isso, né? Que é uma coisa errada. E tem pessoas que a gente não faz nem muita questão, né? Mas se nós temos um coração que é pacificador, conciliador, de agregar, de trazer as pessoas para nós, esse é o coração que Deus abençoa. E ele não tem nenhum problema em derramar muita prosperidade sobre a vida dessa pessoa. Muita prosperidade. Prosperidade de espírito, de alma e, por que não, também de corpo. Material. Amém? Assim era o coração deste homem, Ezequias. Deus quer nos fazer prósperos. Deus quer que nós estejamos debaixo de cobertura, não andando sozinho. Que a gente possa buscar em primeiro lugar o seu reino, que a gente leve a sério o compromisso e a aliança que nós temos com ele, cabeça e corpo. e que nós possamos ser pessoas que agregam, que trazem. Ezequias também se deixou usar. Ele permitiu que Deus usasse ele como um vaso de bênção. Isso também é uma coisa muito importante. Aquela, toda a graça, toda a bênção que Deus deu para ti, em todos os níveis, mas eu digo até, em especial, a bênção espiritual, tu não pode ficar com isso só para ti. Tu precisa repartir com outros. Precisa. O evangelho, a salvação, tem gente que precisa saber que Jesus não é uma religião, que ele não é uma imagem, que ele não é um templo, um edifício enorme, que ele não é mais um ismo dos tantos que tem por aí, budismo, islamismo, cristianismo. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele é vida, ele é a salvação. Nós sabemos isso, mas nós precisamos repartir. Precisamos nos oferecer como canais de bênção, para que Deus use. Ou então, quando nós estamos no meio do corpo de Cristo, entre pessoas que já são convertidas, já são salvos. Todos os dons e a graça que Deus colocou na tua vida, vão ficar só para ti? Deus não te deu para tu guardar, Deus deu para tu repartir. E se por acaso passa pela cabeça de alguém neste momento que ele não tem nada para repartir, que esse pensamento vá embora em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos juntos, cada um tem. João Nelson sempre bate nesse texto, né, que é tão importante. E nós, na primeira reunião de jovens que tivemos aqui, com a frequência de 27 pessoas, fizemos uma roda aqui e estamos falando sobre esse texto. E sabe por que a Bíblia diz que cada um tem? Porque ninguém tem tudo. Ninguém é completão. Ah, não, hoje ninguém precisa falar nada, porque vai estar lá o pastor, o presbítero, o irmão fulano, e esse aí tem todos os dons, tem toda a sabedoria e toda a palavra. Ele é o one man culto. É o cara que ele sozinho faz o culto inteirinho. Não precisa mais ninguém. Não existe isso. Ninguém tem tudo. É por isso que cada um tem. Está distribuído, gente. Está distribuído entre todos nós. Tu tens alguma coisa para dar. E quanto antes tu começar a repartir, melhor. Mais o Senhor vai se agradar e mais prosperidade. E mais Ele vai dar e vai acrescentar na tua vida. Mas aquele que tem e reparte, mais é acrescentado. Mas aquele que retém, aquilo que ele tinha acaba sendo tirado. A parábola dos talentos está aí para mostrar isso. Aquele que é fiel no pouco acaba recebendo muito, sempre para repartir. Então isso devemos fazer também, repartir, deixar-se usar por Deus e ter um coração conciliador. Assim, amados, fazendo estas coisas, eu tenho certeza que Deus vai trazer prosperidade, essa prosperidade real e equilibrada sobre a vida de cada um de nós. E eu quero orar, quero que a gente ore juntos. E eu quero abençoar vocês em nome de Jesus, para que todos sejam prósperos. Prósperos em tudo, como disse o apóstolo João. No espírito, na alma e no corpo. Que nada falte a vocês, mas que vocês sempre, e nós, né, não é vocês, é nós, eu em primeiro lugar, possamos estar sempre buscando a prosperidade da maneira correta, da forma correta. Não caiam nunca na armadilha do mundo, que diz que prosperidade é fruto de trabalho duro. Para trabalhar duro não precisa ser discípulo. Tem gente que não é discípulo e é trabalhador aplicado e trabalha duro. Nós vamos trabalhar duro, mas a prosperidade não vem daí, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto eles... Não é enquanto eles trabalham duro? O que que diz a Bíblia? Aos seus amados Deus dá enquanto... dormem. Mesmo aquele irmão, irmã que trabalha duro, não é quando ele está lá suando que o sustento está vindo. O sustento está vindo quando a misericórdia de Deus cuida dele ou dela durante a noite. Amém? Então, isso é que nós temos que buscar. Se na nossa vida nós vamos ter bastante trabalho, se vamos trabalhar duro ou não, bem, cada um Deus vai guiar cada um de nós. E é certo que vamos trabalhar, porque é o normal. Mas não pensem que é daí que vem a prosperidade, porque não é. Não é. Prosperidade vem do Senhor. Vem da pessoa dEle. Vem de ser enriquecido por Ele e pela sua presença. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Vocês desenferrujarem um pouquinho? Aleluia. Vamos orar. E vamos dar graças ao Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele tem planejado para nós. E a Bíblia diz que são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que Deus está nos revelando através de Jesus Cristo, dia após dia. E eu quero abençoar aí cada um de vocês e orar por todos nós, para que o nosso coração seja esse coração que Deus busca, e onde Ele pode depositar essa prosperidade, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, pelos exemplos que ela nos traz. Obrigado, Senhor, porque pudemos nessa noite meditar e considerar a respeito daquilo que trouxe prosperidade na vida e no reinado do rei Ezequias. E esses princípios, Senhor amado, que ficaram tão claros na vida dele, nós reconhecemos que vieram de Ti. E nós também queremos nessa noite pedir para que eles sejam verdade na nossa vida, Pai. Queremos viver e praticar estas coisas, porque a prosperidade que nós desejamos é uma prosperidade completa. Não é só de dinheiro, não é só de recursos. Tem muita gente com a carteira cheia e com o coração vazio. Nós queremos, Senhor, ser prósperos em tudo, no espírito, na alma e também no corpo, nas suas necessidades. Em teu nome, Senhor, eu quero estender as minhas mãos e abençoar a cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite. E eu os abençoo para que sejam prósperos em tudo, em nome de Jesus. Eu os abençoo para que nada falte na sua vida, nenhuma condição falte para receber essas bênçãos de prosperidade. Que na sua vida nada falte para progredir cada dia mais. Que na sua vida nada falte para receber em plenitude de bênção e de graça do Senhor. Eu quero abençoá-los para que cada um deles se transforme, Senhor, em doadores de bênção para outros. Doadores de bênção, porque tudo que nós recebemos é para compartilhar. Nada é para reter. Eu abençoo cada um, Senhor, cada jovem, adolescente, Senhor. Aqueles que são mais maduros como eu na idade, todos nós precisamos da Tua bênção. Senhor, que a Tua graça mova o coração de cada um dos meus irmãos e impacte profundamente, Senhor. Em nome de Jesus, nós recebemos de Ti, é da Tua mão que recebemos isso. Muito obrigado, Pai. E a Tua palavra diz que Tu tem alegria na prosperidade dos Teus servos. Nós cremos e confiamos nisso. Em nome de Jesus oramos, Paizinho. Amém. Amém, Senhor.
Eu queria compartilhar com você, o Senhor começou a me incomodar enquanto o Tio Vonei ministrava, de que esse tesouro que a gente tem dentro de nós, que a gente tem que compartilhar com os irmãos, e o Senhor me lembrou dos perdidos, né? Que a gente é luz, a gente é sal, e o Senhor quer através de nós brilhar, né, a luz dEle. E que às vezes é difícil pra gente, assim, perder a vergonha, falar no super, onde for, sobre Jesus, né? E eu queria incentivar vocês nesse ano, assim, a perder a vergonha, a falar. Esses dias que a gente tava aqui, que eu tava aqui, eu podia, assim, vencer isso, quando estava no super, algumas vezes, assim, e quanta gente desviada, assim, sabe? Muita gente, assim, bah, tô desviado, né? Há um tempo até o Sam estava junto, tinha um cara, um flanelinha, e ele foi falar de Jesus, e o cara falou assim, fazem 3 anos que eu tô desviado, e ninguém nunca me falou da palavra de Deus. Ele falou, e cara, tá na hora realmente de eu voltar, eu tenho que tomar uma decisão por Jesus. E ele tomou a decisão por Jesus ali, né? Então, eu creio assim, as pedras, as pessoas estão clamando, né? A gente precisa, assim, perder a vergonha e seguir como Jesus fazia, ele pregava por toda parte, né? Então, eu quero incentivar vocês que aqui as pessoas são um pouco mais abertas, tu puxa uma conversa tranquila com um monte de gente, né? Lá as pessoas são duras, são fechadas, né? Pelo frio também, então aproveitem isso, né? Porque o Senhor está voltando, daqui a pouco pode ser que seja proibido falar sobre isso aqui também e deve ser pior para nós.
E de outro ponto de vista, sim, o Senhor estava me lembrando hoje, enquanto a gente cantava, que consolar os que choram, né, tudo aquilo que está nesse cântico, né? E várias coisas assim que é a nossa função fazer, né? O senhor estava me lembrando assim de qual, sem peso nenhum, né? Cada um de nós tem uma motivação para a gente vir hoje, numa sexta-feira à noite, estarmos juntos aqui. Cada um de nós tem uma motivação, todas elas são boas, né? É, uns é para ver os irmãos, né? Outro é para estar junto, outro é para estar disponível porque o senhor quer fazer, né? Mas várias motivações nós temos, né? Mas existem algumas coisas que o senhor quer fazer entre nós sempre, né? E é muitas vezes com relação aos nossos irmãos, né? De abençoar um irmão, de orar com outro, de trazer uma palavra para um, né? É, e a Anne falou com muita graça, sim, a respeito do que o senhor quer de nós na rua. Mas entre nós também o Senhor tem coisas para fazer e para distribuir toda essa graça que Ele tem nos dado, né? Então, sempre que estamos juntos, podemos edificar a vida uns dos outros, podemos orar, né? Agora a gente vai ter um tempo de comunhão, de conversar, né? Que esse tempo seja bênção também. Seja um tempo de tu estar abençoando o teu irmão, estar proclamando a vitória do Senhor na vida dele no fim de semana, na semana que vem, estar orando. Se tu sabe que teu irmão tem algum problema, alguma necessidade, ora por aquilo, abençoa. Esteja com o coração aberto para aquilo que Deus quer fazer. Amém?